Situado em um lugar esquecido da Biblioteca Nacional, a antiga livraria pública da corte, no Rio de Janeiro, um manuscrito muito antigo e que parecia há muito tempo não ter sido usado por ninguém, foi descoberto pelo naturalista Manuel Ferreira Lagos em meados de 1800. Esse documento seria então o que hoje conhecemos como Manuscrito 512, que narra a expedição de um grupo de bandeirantes liderado por Francisco Raposo e a descoberta de uma civilização escondida no interior do Brasil. É neste momento que nasce um dos maiores mitos arqueológicos do Brasil, com um texto extraordinário do qual muitos estudiosos dedicaram seus esforços para discutir do que se tratava. E hoje vamos falar do Manuscrito 512 e outras cidades perdidas do Brasil, como a famosa Ratanabá. E a gente fala mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Aqui agora na área de recadinhos do seu, do meu, do nosso Mundo Freak Confidencial, nesse episódio especial que, cara, a gente gravou na segunda-feira pra sair na quinta. Gente, amamos vocês, a gente agradece quem pediu um episódio sobre isso. A gente quase não ia fazer um episódio, mas aí a gente viu que tinha uma pauta que a gente tava querendo fazer já há algum tempo, que tinha a ver com isso, né, que era do Manuscrito 512, né, e meio que virou esse tema maluco, né, sobre cidades perdidas, em que a gente bate uma bola, tenta desmistificar um pouco e tenta ver, porque afinal de contas o Mundo Freak Confidencial é isso, né. Quem não entende, acha que aqui a gente tá fazendo um trabalho pros globalistas, céticos, ateus, satanistas, reptilianos, mas na verdade eu acho que o grande ponto é que os grandes mistérios, eles estão disponíveis pra gente investigar, né? Mas os mistérios reais, né? São os mistérios da galera que tá realmente interessada, investigando. E, galera, tem muitos mistérios pra gente ver realmente. Que são a galera da antropologia, da arqueologia, né? Enfim, historiadores no geral, né, que precisam ir atrás, né, de várias evidências e ver esse tipo de coisa, e a gente se compromete nesse episódio a falar um pouquinho disso. Então eu espero que vocês entendam sobre o trabalho desses verdadeiros guerreiros do novo século, que está tão ameaçado frente aos últimos acontecimentos. A gente fala mais um pouquinho lá do cast, mas enfim, antes de você ir para ele, eu queria muito pedir encarecidamente um pequeno momentinho para eu falar sobre os recadinhos para você que apoia o nosso trabalho, que gosta do seu conteúdo. Eu acho que é muito importante você parar para escutar a gente um pouquinho nesses momentos aqui. Então, vamos lá. Lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify e a gente agradece muito esse espaço e essa parceria que, cara, tá sendo tão frutífera. Então, beijão aí pro senhor Spotify. Lembrando também que a gente tem outros podcasts independentes e que dependem muito do seu apoio. Então, caso você tenha como, quiser, é como se fosse uma assinaturinha mensal de uma revista, por exemplo. Mas bem longe dos valores que tá uma revista hoje, né? Um mínimo de R$5, você já ajuda a gente pra caramba, galera. E sem brincadeira, é o preço de um cafezinho ali na padaria, na padoca, e uma vezinha só no mês. Cara, você já ajuda a gente pra caramba. E falando sobre apoiar, cara, tá se encerrando agora, semana que vem, o Criminologia, né? Foi uma jornada muito incrível, eu tô gostando muito do resultado, da audiência, das discussões que estão sendo levantadas. Cara, tá realmente um programaço e a gente tá chegando ao fim, né? Então, essa semana agora saiu o quarto episódio e entre domingo e segunda sai o quinto e último episódio do Criminologia. E galera, gostaria de só de lembrar, caso, tipo assim, pô, existe um certo zona de conforto, né? E você sentar e baixar no feed, etc e tal. E eu queria muito falar pra vocês que esse esforço que a gente tá tendo, teve um esforço hercúleo da Jay em fazer esse projeto, desenhar esse projeto, escrever esses roteiros, porque ela ama muito falar sobre isso e ela gosta muito de vocês. É claro, também tem o trabalho de outros profissionais envolvidos, de edição, de direção, de hospedagem, esse tipo de coisa. Aí, galera, a gente tem a nossa parceira com o Spotify, que é com o Mundo Free Confidencial, mas todos esses projetos novos, e cara, vocês que conhecem o nosso trabalho de muito tempo, vocês sabem que a gente tá sempre tentando fazer coisa nova e coisa legal pra vocês. A gente não tá indo pelo caminho fácil. A gente tá sempre testando, evoluindo e fazendo coisas que, cara, vocês sabem como é que é a grande recompensa é todo mundo tá escutando no final. Então, considere se tornar um apoiador pra esse e outros projetos também. A gente tem agora em outubro os especiais que a gente tá planejando, né? Então, assim, tudo isso só é possível graças a quem tá ajudando todo mês com a gente. Então, eu peço encarecidamente, não é um momento fácil pra ninguém. Caso você tenha como e quiser, a gente agradece muito. Caso você não tenha como, não tem problema nenhum. A sua audiência já vale milhões. Beleza? Obrigadão mais uma vez. Lembrando a todos, siga a gente nas nossas redes sociais, @mundofreak, tudo junto pro Instagram, e @mundo_freak no nosso Twitter. E é claro que você também pode acompanhar nosso trabalho na Twitch. A gente ainda não conseguiu o Mundo Freak da Twitch, mas temos aí como Mundo Freak Confidencial, no qual, assim, não tem datas específicas e tal, eu anuncio no Twitter. Então você tem que estar no Twitter, eu falo, ó, galera, hoje vai ter live. E aí quando tiver live, enfim, eu vou enviar tweets e mandar stories no Instagram. Então é muito importante você seguir a gente pra saber quando as lives vão estar acontecendo. E essas lives são muito interessantes, que, pô, é um conteúdo completamente inédito, completamente diferente do que a gente faz aqui. Sou eu tomando susto com um vídeo idiota de fantasma. É isso, tá? Mas eu prometo que é muito divertido. Eu vou até, inclusive, fazer o seguinte. Eu vou pedir, Murilo, tem um vídeo que a gente acabou de deixar no Twitter, que é o meu vídeo de eu tomando susto. Eu quero que você passe agora só o áudio desse vídeo, por favor. Colocar a câmera dentro de casa, nem fudendo.
They don't find anything.
Ai, caralho.
So what do you think is going on
here?
Eu
não sabia que era pra aparecer a criança. Eu não sabia que a criança tava viva, caralho. Vai tomar no cu, bicho, do nada. A criança correndo. Cara, vai tomar no cu, bicho. Por que a pessoa tem filho? Cara, tá sendo muito divertido as lives, então acompanha. A gente geralmente começa, faz na quinta ou na sexta, ou no sábado, né? Em um desses três dias tá saindo aí as lives. Em breve a gente talvez monte uma agenda mais bonitinha pra você saber sempre a hora exata e o dia exato, tá bom? Agora, vamos falar da nossa Freak Trip. Lá em agranderota.com.br/mundofreak2022, você vai ser convidado a Ratanabá? Não, você vai ser convidado pra uma cidade que existe. Que xadá, cara, galera. Que incrível. Eu ira... Keller, dependendo do que vocês pedirem, talvez possa ter mais gente, eu não sei. Vou fazer um mistério aqui, pode ter mais gente. A gente tá vendo ainda, mas galera, vocês vão viajar com a gente. Tipo, teve um ouvinte que entrou em contato comigo e falou: Andrei, eu não sabia que eu ia viajar com vocês. Isso mesmo, a gente vai estar lá no rolê com vocês. Deixa avisado, ninguém vai dormir de conchinha com o Keller. Keller vai dormir de conchinha comigo e com a Ira. Acabou, não tem essa. Mas vocês vão estar no quarto do lado, a gente vai estar fazendo vigília, a gente vai estar fazendo um monte de coisa maneira. Então, galera, rolê exclusivo. Então, mandar um grande beijo aí pra Grande Rota. Lembrando que sempre que o link pra você ver todos os detalhes de dias, valores, o que vai rolar, qual o conteúdo, você entra agora ali nesse site da Grande Rota, que eu vou deixar o link no post desse episódio, beleza? E agora, pra encerrar, anúncio de quarentena.
Anúncio de quarentena.
Hoje a gente vai falar do Leandro Castro. Ele é músico, compositor, arranjador e sound designer. Atua profissionalmente com música desde os 14 anos. E, cara, ele passou por escolas de música como a Vila Lobos, a UFRJ. E atualmente, além de trabalho com a cantora Luende Castro, ele desenvolve trilhas e efeitos sonoros para o audiovisual. Então, galera, pra você que tá querendo uma trilha, você que quer ser, sei lá, que você quer músico, quer alguém que compõe uma batida, você tem um canal no YouTube que é uma vinheta, você tem um podcast que é uma vinheta, entre em contato com o Leandro que ele vai trabalhar em algo pra você. Eu vou deixar todos os contatos dele do Tumblr, no YouTube, no Twitter, no Instagram, pra você entrar em contato com o Leandro e você, enfim, ver todas as trilhas e sonoplastias que você sempre quis e o Leandro agora vai desenvolver pra você, beleza? Então é isso, bora discutir aí Ratanabá? Bora lá, gente. Galera, já pedi desculpa por esse episódio, mas ele foi necessário. Então é isso, beijo pra todo mundo, inclusive pro nosso setor jurídico. Até lá.
Música.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up. The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje vamos pegar as nossas peixeiras, abrir o mato e, afinal de contas, descobrir que há 450 milhões de anos os trilobitas formaram uma grande civilização que era só o que tinha nesse planeta.
Antes das árvores, né? Sei lá o que eles usaram.
É droga, provavelmente. E temos para me ajudar o nosso queridíssimo Rafa Jacomané.
Foi um dia e tanto, Eu fiz uma live de Ratanabá tem 2 meses e aí do nada apareceu. Aí depois tive que fazer outra live explicando por que apareceu essa notícia. Foi, ó, adoro aí. Nota 10.
Nosso especialista, Ratanabá. Tô muito orgulhoso de ter o Rafael aqui.
Que milagre.
Grande especialista. Em breve, vou mandar mensagem pra Grande Rota. Fazer uma expedição.
Pra meio do mato, né?
É, exatamente. Tem o Ratanabá, mas tem uma outra cidade que o pessoal conhece pouco, que é Volim Rabá. Conhece, Rafael?
Ah, conheço.
Tá na Rabá, né?
E pra nós já temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller.
Quero lembrá-los uma coisa muito importante, meus queridos que estão aqui presentes. Primeiro, que eu continuo, eu prevaleço. Estamos aí. E a outra é que a arqueologia no Brasil, ela só não é mais desrespeitada e tratada igual lixo do que o próprio povo brasileiro, especialmente o povo pobre, né? Então, de resto, tamo aí.
Olha aí, ó, já começou com política.
Crítica social foda. É.
Pra aquele nosso ouvinte, aquele ouvinte, chegar no Twitter e falar, não escuta podcast com o Keller, ele politiza tudo.
Faz tempo, né, cara, que não tem essa frase aí. Saudade. É.
O Keller tem o raio politizador, entendeu?
É. Exatamente.
Olha, Andrei, até que o podcast é bom, mas se vocês parassem de falar de política, seria muito melhor.
É muito humor, né, Andrei? Abrir podcast e daí só tem muito humor, não gosto disso, não.
Humor quinta série. Tem que parar com o humor quinta série, Gabi. E temos aqui nossa queridíssima historiadora que adora contar histórias, Gabi Laroca. Cheia de história.
Daqui a pouco ele vai me perguntar qual que é a data de independência da Austrália, entendeu?
Olha aí, ó.
Piada de quinta série, tô dentro. Adoro. Só me chamar que eu participo.
Perfeito, perfeito. Agora, gente. As últimas semanas a gente foi... A última semana, vamos dizer assim. Eu não conhecia nada dessa história e tal. E de repente explodiu. Aí quando meu pai, que ele tem sérios problemas com senso crítico e WhatsApp, me mandou falando, ô Andrei, tem um tema pro seu podcast. Ele me mandou um vídeo de TikTok falando sobre isso, já conhecia já o tema. E eu fiquei absurdado, porque se tá chegando meu pai é porque a coisa tá fora do controle.
É, porque chegou, né? O algoritmo levou, né?
Cara, esse que é o lance. O TikTok, ele se revelou... Eu já sabia que o TikTok era muito forte, muito público, muito gigante. Ok. Mas o nível que chegou e o nível de pessoas que se informam pelo TikTok, na última semana, pegou outra proporção. Eu fui no Dia dos Namorados. Eu e a Ellen fomos na casa de uns amigos dela. E lá, um dos amigos, um rapaz de 25 anos, metade do curso de Direito já concluído, de esquerda, pá, chegou pra ele e falou, Rafael, eu descobri uma coisa esses dias. Eu falei, opa.
Lá vem.
E eu fiquei muito surpreso, porque ele falou, não, porque a cidade perdida no meio da Amazônia, porque as ONGs estão roubando ouro e tal. E eu tava assim...
Sabe quem que tá roubando ouro? Leonardo DiCaprio.
É, olha só.
Por isso
só.
Que ele se interessa pela Amazônia.
E aí que, Andrei, que eu peguei... Porque até então eu já sabia das notícias de Ratanabá, que foi nessa semana que aconteceu, isso era o domingo, Dia dos Namorados. E eu falei, cara, você também se informa pelo TikTok? Aí ele, não é que eu me informo, mas, pô, essa notícia é muito chocante. E achei incrível, porque a pessoa que tava falando com a certeza. Falei, aí eu fui, falei ali, gastei 10 minutos ali da noite ali pra falar pra ele. Ele, ainda bem que eu te falei isso e tal. Falei, e aí que eu peguei a proporção que o TikTok, ele está longe demais. Está completa, não tá só no grupo do Minion, tá, não tá só no jovem, não tá só no velho. Ele tá em todos os setores, de faculdade e sem faculdade. Com estudo e sem estudo, todo mundo.
Mas sabe qual é o problema, Rafael? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, você tocou num ponto certíssimo. Todo mundo já caiu uma fake news.
eu caí na fake news do Habib's, eu não sei se vocês lembram, no 1º de abril, da esfirra de feijoada.
Você foi pedir uma esfirra
de... Eu fiquei muito ofendida, gente, eu fiquei muito ofendida. Depois que eu descobri que era 1º de abril, eu me senti muito otária.
Mas, Gabi, existe fake news e existe brincadeira, notícia falsa, né?
Tô brincando. Gente, eu tô brincando, eu sei que é fake news, é só uma piada.
Não, sim.
Todo mundo já caiu no filho do Lula é dono de alguma empresa do Brasil.
Porra, eu lembro dessa, hein, eu lembro dessa.
Essa aí eu tive que procurar na internet, porque realmente eu fiquei em dúvida. Eu falei, caralho.
Saudosa, saudosa.
O filho do Lula é realmente dono da Frigado? Não sei.
Mas existe algo, Rafael, que diferencia as pessoas inteligentes daquelas que vão ficar chafurdando a lama durante muitos anos. Que é o fator do tipo... Peraí, alguém vem com uma informação diferente, vou procurar saber e a pessoa muda de opinião.
Sim, isso é essencial.
E fala, porra, não é esse cara que eu acabei de conhecer uma rede social e foi me mandado pelo tio Cledesvaldo no WhatsApp? Talvez esse cara não seja exatamente a maior autoridade daquele... Não querendo cair também numa questão falaciosa do... Falácia da autoridade, não é isso. Mas, tipo assim, se eu tô com um problema no coração, que eu preciso de uma operação, eu posso ir no açougueiro ou posso ir no médico. Eu acho que...
Açougueiro, claro, obviamente.
Eu iria no médico, né? Então, tipo assim, então, existe meio que um fluxo correto das coisas, né? Que precisa se seguir, né? É o que eu acho, pelo menos.
Afinal, só porque o açougueiro vem de coração e de vez em quando corta alguns, não quer dizer que ele entenda de tratamento de coração.
Às vezes o açougueiro é satanista, né? Gosta de tirar...
Porra.
Coração dos outros, né? Em rituais macabros.
Você, açougueiro satanista que tá aqui com a gente, que se sentiu ofendido, manda e-mail.
Porque alguém vai se ofender com esse episódio, pode ter certeza, entendeu?
Manda e-mail.
Ah, mas eu vou fazer questão disso. Porque, diferente das pessoas iluminadas e não rancorosas, eu sou uma pessoa muito rancorosa. E eu faço a questão absoluta de ofender todos aqueles que discordam de mim.
Eu também, eu sou bem rancorosa. Eu perdoo, mas eu nunca esqueço.
Você é curitibana, então isso aí é meio sine qua non.
É o frio de Curitiba, é o coração de Gabi Larocca. É isso que mantém a temperatura assim.
Deixa eu só... Porque assim, eu tô lidando aqui, eu não sou historiador, mas estamos aqui com 3 historiadores muito bem formados, muito inteligentes, com algumas exceções, mas enfim. Não vou deixar críticas às pessoas pra depois, porque vocês são meus amigos, né? A gente tem que guardar no nosso coração nossas críticas. Tirando as brincadeiras jocosas aqui, é algo muito interessante, curioso, na verdade, o quão a gente como povo, né, que cai nesse tipo de fake news, o quanto é meio... contradizente isso de que a gente caga para ciências humanas, a gente caga para sociologia, a gente caga para antropologia, a gente caga para arqueologia, a gente caga para história, a gente caga para 1 milhão de outras coisas e do nada vem um picareta falando de uma idiotice. E do nada não, porque é muito importante agora esse grande segredo que está para ser revelado, sendo que até outro dia tava topando tirar dinheiro da ciência, tava falando que tal profissão é ideologizada, que não presta. Quem sabe é o cara do TikTok, né? Aí esse que é merda. Aí fudeu, né? Como é que você se sente com relação a isso?
Queridos colegas, podem falar primeiro, porque eu vou descer muita lenha no negócio aí.
Primeiro que a gente já tem a autoridade das ciências humanas sendo retiradas a todos os momentos, né? Então é uma coisa que tá sempre sendo retirada. No Brasil, especificamente, nos últimos tempos, tá sendo retirada a autoridade também de outras ciências. Então a gente tá junto nesta grande merda. Mas as ciências humanas, a gente sempre sofreu isso, né? Porque é uma ciência específica, ela tem um olhar específico, né? Existe uma subjetividade que você pode, assim, deve entrar em discussão, mas tem método, né? Existe um método científico para trabalhar, existe uma consideração do que é fato, e por aí vai. E quando a gente tá numa sociedade específica, Brasil de 2020, na verdade de 2018 pra cá, ainda, talvez um pouco antes ainda, que a gente tem esse império das narrativas, né, essa tentativa, essa ânsia, esse cio pra poder mudar a história, pra mudar as questões que estão sendo postas, aí fica mais fácil. Então, cara, dói muito, obviamente. Obviamente dói muito, mas como a gente já tá meio que acostumado, a gente vai levando essa questão toda. O que acontece é que... Acho que pela primeira vez a gente tem, primeira vez nos últimos anos, né? A gente tem uma máquina que se monta e que se alimenta em cima disso. Esse é que é o curioso. Enquanto era só, sei lá, alguém que acha, que acredita que as pirâmides foram feitas por aliens e não entende o componente racista que tem nisso, né? De achar que seres humanos, especificamente pessoa, povo africano, não teria essa capacidade, mas alien, tudo bem, né? Não consegue perceber essas questões. Mas beleza, enquanto era uma pessoa discutindo isso na mesa de bar ou conversando, tá tudo bem. A gente até entende. É alguém que não teve acesso, alguém com quem você vai conversar, é alguém que tá ali pra ser educado de alguma forma. Beleza, tá tudo bem. Ok. O problema é que a gente tem uma máquina inteira em cima disso. Por exemplo, o fato da cidade de nome duvidoso, da qual Rafael Jacaúna é um especialista próximo aqui, ela só ficou famosa desse jeito porque foi provavelmente uma puta de uma ação de marketing por trás. Tem dinheiro envolvido. As páginas que citam são páginas que citam com isso. Então tem uma agenda específica. E ainda tem uma montagem específica pra montar. Porque qualquer fake news, uma notícia falsa, ela não é só uma pegadinha, como a gente brincou aqui. Ela é uma parada que precisa ter alguns componentes de realidade pra que você não desmonte aquilo muito rapidamente. Então o que acontece? Você pega, por exemplo, o fato de terem descoberto realmente num teco da Amazônia, não a brasileira, não me lembro agora se foi, não foi a colombiana, não lembro. Uma Amazônia aqui do lado. Uma Amazônia próxima aqui, que não é a brasileira, foi encontrado alguns vestígios usando aquela tecnologia de radar muito louca e tal, que é LIDAR, acho que é o nome, né? Que você é um radar físico.
Saiu na Nature o estudo sobre isso, muito interessante.
Que porra, do caralho.
Que é um satélite que consegue rastrear.
Que tira as árvores.
Através,
né?
Da forma. É, ele tira as árvores e tenta rastrear formações e tal que tá por baixo das árvores, que provavelmente foi engolida depois de tantos anos.
Então é do caralho, é muito louco. Aí você pega esse componente e você usa aquela imagem, você usa essa notícia que tá aqui pra colocar um outro rolê em cima que tá respeitando tua agenda, que é uma agenda específica. E é uma agenda que a gente sabe, que é de uma galera que tem grana. E quem tem grana no Brasil hoje? No Brasil em crise que a gente tá vivendo? Quem tem grana? Uma galera muito específica. No caso, você vê que várias dessas fake news, elas servem pra um propósito. Pra dizer que a Amazônia precisa ser desmatada. Pra dizer que os povos originários que estão ali colocados, eles precisam não ser mais guardiões daquela terra. Então você vê que tem uma agenda. Eu acho que é aí que dói mais, saca? Porque enquanto era desinformação só, ou tapadice, tudo bem. Porque se a gente sempre vai ser ignorante em alguma coisa, a agnotologia tá aí pra explicar isso, saca? Que é aquele rolê que você sempre tem algo que você escolhe não saber, ou que você não teve oportunidade de saber.
Tá tudo bem não saber, né? A ignorância...
É, tudo bem. Vou dar um exemplo. Eu não sou vegetariano. Não sou vegetariano e eu compreendo o sofrimento animal, mas eu opto por não me inteirar sempre dessas situações, inclusive, porque é parte do que eu tenho. Eu não quero mudar isso, eu não trabalho isso. E posso ser criticado por isso, obviamente, né? Como a gente tem. É uma escolha de ignorância que você tem. Só que tem uma instrumentalização dessa ignorância hoje. E ela serve a alguém. E é aí que dói. É aí que dói. Porque é uma galera com grana, é uma galera com agenda, é uma galera pronta pra destruição. E eu acho que é isso que pega a gente das humanas aqui, da historiadores, forte. Tô falando bobeira, Gabi? Tô falando bobeira, Jaca?
Eu acho que dói, mas é uma coisa que a gente já tá acostumado há tanto tempo também, que você vai ficando um pouco calejado.
Calejando, né?
Porque a gente sempre teve uma grande desvalorização das ciências humanas e tá cada vez maior, assim, um desmonte a fomento de pesquisa, uma desvalorização dos cursos universitários, dos programas de pós-graduação, né? E eu acho que assim, a internet, ela é um local muito bom, assim. Ela é um local onde a gente aprende, onde a gente conhece gente, mas ela também pode ser muito perigosa, porque daí as pessoas, pelas ciências humanas parecerem muito fáceis, por exemplo, a história parece ser mais fácil de compreender do que a física ou do que a química, por exemplo, as pessoas acham que só porque elas entram na Wikipédia, por exemplo, e nada contra a Wikipédia, eu gosto muito da Wikipédia também, ela me salva em vários momentos, elas sabem como funciona uma ciência, né, que é a história, e que tem método, que tem rigor, que a gente passa por vários e vários, várias e várias etapas de pesquisa, sabe? Então parece muito fácil, parece só abrir lá e ler e é verdade, entendeu? E não tem todo um método, toda uma pesquisa por detrás disso, né? Mas também acho que o que intensificou muito de uns tempos pra cá foi que a gente passa por o que a gente chama de guerras culturais, né? Que são em disputas de narrativas. A gente tá vivendo isso, assim, as pessoas têm vários grupos, e isso casa muito com que o Keller tá falando, e grupos que têm dinheiro que querem controlar narrativas acerca de gênero, de raça, de educação, do que é a história do Brasil, entendeu? Porque são todas construções. E quando esses grupos têm dinheiro, a gente acaba saindo perdendo, obviamente, né? Mas a gente tá no meio de disputas. E disputas com grupos muito poderosos, que têm muito dinheiro pra conseguir colocar e fazer essas informações correrem.
E arma, né? Também. Não é só dinheiro, isso que dói mais ainda.
Só pra começar a contextualizar esse lance também... O camarada que começou a falar mais recentemente no YouTube sobre isso, ele falou em 2020 sobre isso. Tem 2 anos que ele falou sobre essa cidade.
Era daqueles birutube esotérico alienígena ou era gente mais...
Por aí, por aí. Tal de... Ele tem um canal no YouTube que tem uns 300 mil, 100. Eu não sei se é 100 mil ou se é 300 mil.
Mas tem nome de país de leste europeu, até alerta vermelho, né?
Isso. E aí ele fez um primeiro vídeo sobre Ratanabá, sobre já ter descoberto a cidade, já ter ido na cidade, já ter pego objetos, mas o IPHAN, ele segurou esses objetos, tomou do grupo, e eles estavam tentando retirar esses objetos, porque a cidade já tinha sido encontrada e tal. Isso em 2020. Isso não ganhou vulto. Aí, outro dia eu fui fazer lá, uns meses atrás, fui fazer live sobre cidade perdida. Aí falei sobre Atlântida, sobre o continente de Mu. E aí caiu essa cidade de Ratanabá. É, até então fiz um vídeo lá falando sobre. Era tipo aconteceu comigo, que tinham várias histórias sobre. E essa era mais uma. Ninguém se importava. Há uns dois meses atrás, na mesma época que eu vi um vídeo dele lá naquele Paranormal Experience, aquele videocast. E aí. Ele deu uma entrevista lá, falou de novo de Ratanabá, só que no mês seguinte, um outro camarada lá da... também deu essa entrevista, falando sobre outras coisas e também sobre Ratanabá. E aí, beleza, eu fiz esse vídeo lá na live. E do nada, assim, duas semanas atrás, apareceu esse tema e depois apareceu semana passada pra caramba e eu fiquei, cara, qual é essa relação? Eu fui atrás do estudo lá do Lidar, que o Lucas me mostrou, eu procurei lá na Nature, achei o site da Nature, aí o Google traduz quase muito bem, não traduz perfeitamente, mas já quebrou meu galho pra ler. E aí o estudo de um alemão que fez durante muito tempo, e é um estudo sério, se eu não me engano é na Colômbia mesmo, e aí ele fez, achou uma sociedade chamada Casa não sei o que agora o nome, infelizmente, perdi a anotação aqui, e ele achou, e eu já tinha comentado o seguinte, arqueologia na Amazônia, existem, pô, quando eu trabalhei no estudo de arqueologia, já tem estudo desde a década de 80 sobre vestígios de sociedades na Amazônia, só que é muito caro fazer pesquisa na Amazônia. É muito longe, é perigoso, então tem que ter dinheiro, tem que ter tempo. E como os caríssimos colegas falaram aqui, não tem investimento em arqueologia, em ciências humanas, e isso fica cagando e andando.
Ainda mais quando o governo chama de excursão, né? Uma brincadeira, uma viagem, né?
Né?
Uma aventura, né?
Aventura. Então é muito perigoso, né? Não é nem por só ter intenções malignas de pessoas que estão querendo expulsar as pessoas de lá. É porque é uma floresta fechada, você pode se perder, você pode se picar por um inseto venenoso, você pode cair, bater a cabeça, quebrar um osso e tá isolado. É um local perigoso.
É bom lembrar que a Amazônia, ela quer te matar, né? A natureza, ela quer te matar. A Amazônia... Cara, deserto, você só precisa de água o suficiente e de um guarda-chuvinha pra segurar a tua onda. Na Amazônia, bicho, tudo quer te matar. É isso.
Não, a Amazônia é louca. O nome da civilização é Casarabe, se eu não me engano.
Muito obrigado, Kelly.
E é realmente, a Amazônia... Tá aí a galera que quer fazer as transamazônicas, vamos fazer... Você cortou aqui, deu dois passos, ela toma aquele espaço de novo, né? Exceto se você meter trator e gado, que é o que a galera tá fazendo pra acabar com ela. Mas ela tem uma habilidade muito grande de sobrepujar, né, locais abandonados, assim, a Amazônia.
E o cara fez o quê agora? Casou de começar a fazer propaganda anti-ONG no momento crucial do governo agora.
Olha aí.
E aí os caras começaram... Aí os vídeos mais atuais desse... Ele começa a falar bem do IPHAN. O que ele falava que o IPHAN era o inimigo, que parava, que... Ele começou a falar... O atual governo nos apoia, nós fazemos... Ele fala duas coisas muito importantes. Que o atual governo apoia e que ele usa dinheiro próprio. Ele não usa dinheiro público. Porém, ele recebe apoio do de vários órgãos públicos. Não sei que apoio é esse se não tem dinheiro. Ele disse, ó, o governo gastou um real na nossa pesquisa, mas a gente tem apoio de todas essas organizações aqui governamentais, mas eles não gastam dinheiro com a gente. Eu queria saber como que é isso. Como que alguém te ajuda do governo que não gasta dinheiro? E aí começou a calhar dele falar mal das ONGs, que as ONGs estão roubando as peças. E aí o negócio fica muito louco pelo fato das datas. As datas não fazem nenhum sentido. E ele pega o estudo do Lidar, que é esse estudo alemão, que ele foi lá e fez dessa população Casarabe. E ele diz que isso é na Amazônia e ele usa as mesmas imagens do estudo que tá na Nature pra dizer que acharam as pirâmides no meio da Amazônia brasileira.
Que não é verdade.
Não é verdade.
Obviamente.
O estudo da Nature, que inclusive tá gratuito. A Nature, é tipo assim, revistas científicas e esse tipo de documento geralmente não é gratuito. Mas esse em específico só tá em inglês. É gratuito, mas tem vários youtubers de ciência que, tipo, se propuseram a explicar e fazer resumos sobre. Até no TikTok, né? Tem conteúdo bom no TikTok.
Claro,
né?
Tem.
A gente tá brincando aqui, mas.
E aí, ele pegou. Então, ele pegou aqueles 4, 3, 5% de verdade. E aí a pessoa cai assim, vê isso no TikTok, dá um Google, vai achar esse estudo. Aí a pessoa fala: pronto, é verdade. Caramba, é verdade, aqui o estudo está aqui. A foto que o cara mostrou no TikTok está aqui na revista científica. Pô, é isso. E aí ele começa a enganar muita gente com esse papo. Aí casou que o ministro, que não é ministro lá, o... recebeu o camarada lá no Palácio Governamental, tirou foto com o responsável lá da... Pipa tudo isso aí, a gente não quer muito processo não.
É, o nome desses caras é foda porque eles estão com advogado pra caralho, tá? Estão com advogado pra caralho, assim.
Ah, ô...
Aham, é. É galera que faz ego search, assim, sabe? Só pra meter processo. Que eles estão direto pesquisando gente que tá falando.
Assédio jurídico o nome, né? Parece, como eu falei, contradizente, porque fala, pô, é uma pessoa que não, tá cagando pra povos originários, tá cagando pela história, tá cagando pra arqueologia, acha que gastar dinheiro com isso é ruim, tinha que derrubar a parada toda e fazer um, né, fazer um grande pasto, né? Porque o Brasil tá deixando de produzir todo esse discurso, etc e tal. E do nada, muito curioso, aparece um interesse desse de repente, que nada mais é do que você legitimar justamente isso, né? Você rapar todos esses povos originários por uma loucura, né? Tipo assim, não é muito diferente do que o nazismo fazia. E dá pra falar isso com muita tranquilidade, né? Na verdade, todos os grandes governos, eles procuram uma legitimação histórica originária, seja lá qual for, pra falar, não, a gente é fodão, né? Desde a Grécia, tipo assim, ah, o Deus fundou a cidade e tal. Mas, tipo assim, é interessante quanto isso é pra viabilizar essa narrativa que é grotesca, né? Eu que sou autor, mano, é muito difícil. Se eu escrevesse um livro que os vilões são essas pessoas...
Parece ser piada, né?
Todos os meus leitores iam me criticar falando que era muito fantasioso e era muito caricato, né? E é impressionante, impressionante isso.
Ô André, a discussão do Twitter dessa semana passada pra cá, saindo um pouco de Ratanabá, sobre The Boys, foi o que The Boys fez lá com o Capitão Pátria falando que é igualzinho o Trump e um presidente brasileiro aí falando sobre o Covid, sabe? Que não tem nada a ver, aquele discurso idiotão que a pessoa... Pô, esse seriado é idiota, ninguém faz... Ah, é, realmente. É tão óbvio que fica até... Que bobagem o cara tá falando.
É, só é triste, né? Chega uma hora que a gente só fica triste, né?
E detalhe, uma coisa que tem em comum entre Ratanabá e o manuscrito que a gente tá falando aqui, é o incomum, a quantidade de tesouros que tem nessas cidades perdidas, né? O cara disse no vídeo dele lá em 2020, se eu não me engano, esse é de 2020 também, que a quantidade de tesouros que existe em Ratanabá daria pra todo mundo do Brasil ficar... bilionário, com B, bilionário.
Vamos encontrar a Ratanabá então, gente, pelo amor de Deus, onde que tá essa...
calma aí, deixa eu começar a roleta de ofensa. Cara, você tem que ser muito burro pra você não ter noção de número. Isso não faz sentido, você ter uma cidade de 450 milhões de anos, não faz sentido.
É porque essa galera já tá indo pro rolê alien, então é pra não fazer sentido. O problema é que assim, há 450 milhões de anos, como eu brinquei aqui, não tinha nem árvore. A árvore não tinha. Eu tava começando a tomar grama pelo planeta Terra, tá ligado?
Não, nem isso, nem isso. Era mar. O que é hoje é Terra era mar, o que é mar hoje é Terra. Tipo, não faz sentido. Os caras entraram pra... Eles fizeram a cidade subaquática, que hoje tá na Amazônia. Eles eram... Atlantis, aí ó, tá aí, tá pronto. Já tá na Baía Atlântida, pronto.
Esse que é o ponto, Andrei, esse que é o ponto. A cidade de Atlântis, por mais fantasiosa e loucurosa que possa ser, existem os escritos do grego falando, existe falando que é de 15 mil anos atrás, de 10 mil anos atrás, repara a distância. Falar que é de 10 mil, 15 mil, porra, ó, 15 mil!
Já é bastante, né? Vamos calcular aí que, né, já é bastante.
Exato, já é um tempo do caralho, mas ó, tá aí, ó, 15 mil anos. Agora, meter 450 milhões, não tinha nem, gente, mal tinha árvore, não tinha nem grama direito, nem tinha dinossauro. Não, ó, eu nem falo da árvore, mas eu falo logo assim, gente, não tinha nem dinossauro. Você tem noção?
Mas é o cara que ele quer, ele não sabe o que é número. Gente, de novo, quando a gente chega no bilhão, no milhão a gente já se perde. Vou falar uma parada que normalmente eu uso em sala de aula, assim, pra dar essa noção de quantidade quando eu falo com a galera. É uma quantidade aproximada, tá? Por favor, não é específica. 1 milhão de segundos. Se a gente vivesse no mundo do aquele lá, como que é? O Edge of Tomorrow, que é alguma coisa do amanhã, que a galera tem um reloginho no braço, que você vive só o quanto que você tem de horário, né? No braço, assim, de grana.
Esse é o do... Justin Timberlake. Justin Timberlake tu faz esse filme aí.
É com o Timberlake, isso aí. Tudo bem.
O nome do filme é Justin Timberlake. Perfeito, Rafael.
Isso, isso. É um filme de Justin Timberlake.
Justin Timberlake com um relógio no braço. É esse filme aí. Se você vivesse só aquele tempo, tipo assim, tá aqui no braço, pá, é o tempo que você tem no bolso, na carteira.
Preço do amanhã.
Preço do amanhã. Olha aí.
Preço do amanhã.
Então, você olhasse aqui, é o tempo que você vive. Se você tivesse 1 milhão, e digamos que fosse por segundos. 1 milhão de segundos dá 11 dias. Então é o período que você viveria. 1 milhão de segundos, se você tiver. Se você tivesse 1 bilhão de segundos, dá 33 anos, tá ligado? O bilhão é muita coisa. É uma parada, assim, exorbitante. Então, saca só. Olha a diferença. Calcula. Calcula essa parada. É por isso que quando a galera fala assim, ai, não, né, quem defende bilionário tá errado, é porque um cara que tem isso de grana, ele não precisa da tua defesa, tá ligado? Ele realmente não precisa de você. Se ele precisar de alguém pra defender, ele paga. Essa é a questão que a gente tá falando.
Inclusive, é o que ele faz. Lobby, pagar think tank em outros países pra ficar otário.
Fazer golpe, né? Financiar golpe.
Exatamente.
Falar que vai comprar alguma rede social e não comprar, e os boboca defendem ele ainda.
Exato. Então, quando a gente fala que vai deixar todo mundo bilionário, todo mundo é muita gente, né? Bilionário é muita grana.
E aí, só pra gente continuar destrinchando aos poucos, né? Você tem esse conjunto. Por que isso ganhou corpo tão rápido nas redes sociais?
Por quê?
Porque a máquina do bot cresceu em cima. Não à toa que o ministro, que não é ministro, lá o tava junto com o cara. Foi tudo junto. O efeito ganhou, a notícia ganhou as redes sociais, o TikTok e tudo mais, porque ele ia visitar alguém do governo. E aí os bots começaram a DRT, falar sobre.
E do jeito que você tá falando, eu não conhecia nada disso, mas você tá falando que pelo menos essa história tem pelo menos uns 2 anos. Com muita coincidência, isso apareceu, inclusive exaltado pelo governo, com o desaparecimento do Oi do Bruno. Quase como se a tag Amazônia, tipo, precisasse de um outro assunto pra ser tratado no mesmo período, né? Pra ninguém falar sobre outro assunto, né?
Curiosamente.
Curiosamente.
Né? Sabe o que parece? Parece uma forma até de você desviar o debate de onde ele tem que estar. Porque de alguém procura a Amazônia e você tá lá com os bots e com os tweets e TikTok sobre Ratanabá sendo impulsionado, né? E daí eu acho que tem duas camadas, assim, dessa situação. Que uma é quem tá por trás, né? Quais são os interesses de quem tá por trás alimentando, né? Essas notícias, alimentando esses bots. Mas também o brasileiro médio que recebe isso, entendeu? Porque daí tem muito essa coisa do fascínio.
Sim.
Que a pessoa tem de olhar.
É um assunto muito interessante, inclusive, né?
Exato. Então, assim, tipo, você tá lá, né? Você abriu o TikTok, sei lá. Você não fez história, você não fez arqueologia, não fez antropologia, né? Porque só gente que não tem muito o que fazer faz isso, né? Você chega nessa notícia, cara, é muito interessante, sabe? E a humanidade em si tem um fascínio muito grande com essas coisas perdidas, ou com essas cidades e lendas, tipo, até coisas que não são lendas, tipo, veja Pompeia, né, o como tem essa coisa, uau, que legal, tá lá, é antigo, né? Então, acho que tem esses dois lados também, que é esse fascínio por tentar entender o que eles percebem como uma história grandiosa, sabe? Pensar assim, olha o que tinha aqui no Brasil, na nossa Amazônia, muito antes, sabe? A gente vê isso, assim, várias dessas narrativas de cidades perdidas, de tesouros que estão ali escondidos, sabe?
Aí vai e embarga uma cervejaria porque tem indícios de material arqueológico debaixo, e aí o pessoal reclama, porque, né, tá tirando o emprego da galera, né?
Isso também tem aquela ideia da refundação da pátria, né? Você falar que aí começa essa maluquice mais maluca ainda. Falar que nós, brasileiros, somos descendentes dessa...
É descendente.
E aí começa a loucuragem no nível incomensurável, porque vai até contra a Bíblia.
Sabe por que faz muito sentido também? É porque é uma construção de uma identidade nacional e a gente tá passando por esse momento de guerras culturais e de disputas de narrativa e você quer criar essa história do Brasil como descendente desse povo de Ratanabá que tava há milhões e que era muito rico, veja só como o brasileiro sempre foi assim, porque é aquilo que muitos historiadores já apontaram, né? Todas essas tradições e todas essas identidades, elas são inventadas. A gente cria elas em determinado momento, até que elas parecem tão naturais que parece que existe uma identidade brasileira, como se isso não fosse uma construção.
É, tipo, nas margens do rio Ipiranga, bradou sua espada heroicamente e decretou.
E como se não fosse uma construção, né? E daí você volta pra uma ideia de Ratanabá, você pensa assim, uau, o povo brasileiro brasileiro foi grande desde bilhões de anos atrás.
Mas é o povo brasileiro, não indígena.
Exato.
Exatamente.
O brasileiro alien.
E porque a gente se coloca daí como uma vanguarda da civilização, entendeu? Uau, olha como a gente é foda, entendeu? A gente era rico, entendeu? É foda, mas pra algumas pessoas isso é legal, entendeu? Você conta, olha, tá vendo? Olha o que descobriram.
Então é importância, né? Porque, tipo, o cara não gosta de se sentir um merda. Que às vezes, muitas vezes ele é, né? Ele precisa procurar essa parada.
Deixa eu meter só uma última crítica aqui, que eu acho que é uma parada também geral. Que assim, a gente tem esse... Você mesmo falou, né? Ah, valoriza a arqueologia quando ela tá nessa ideia pirada, né? Na hora que você encontra um sítio arqueológico embaixo da cervejaria, você reclama porque tá tirando emprego. Mas é que tem um rolê que a gente prefere, no geral e como povo e tal, e por ser mais fácil, você prefere ter um carinho pelo imaginário. Então todo mundo adora o indígena imaginário.
O bom selvagem, né?
Que é aquele indígena ideal na cabeça, né? Aquele conceito do indígena, da criancinha fazendo cocar de folha de sulfite pintada, e ah, e os índios, ah, 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 usando esses termos e por aí vai. Mas o indígena real, ninguém se importa, né? Todo mundo adora o cigano imaginário. Ah, olha lá, minha coração cigana, vida cigana, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas o povo Roma normal, o povo Sinti, o povo Calé, atravessa a rua pro outro lado. Porque é mais fácil lidar com a pessoa imaginária, né? Eu, por exemplo, adoro o carioca imaginário. Vejo lá o Casimiro, vejo essa galera, acho incrível. Quando você tem que conviver com alguns, aí você vê o problema que é. Aí você vê que o bagulho é mais embaixo, né? Tô eu aqui com dois nessa live aqui na convivência. Então você tem essas questões que você prefere lidar com o rolê imaginário, o que é de um cretinismo enorme. E isso tá cheio, inclusive, da galera que tá lambendo essas cidades. Que é a galera do esoterismo fácil, né? Essa galera, ai, meu coração cigano, ai, o povo indígena, o xamanismo indígena, adoro, né? Mas não consegue levantar uma mão, não consegue te dar um tweet, um tweet sobre uma questão envolvendo povos indígenas e povos originários. Então isso é muito louco, cara. É uma outra piração aí, uma questão ética que precisa ser discutida pra caralho, né? Mas como a nossa crise ela é estética, moral, ética e tudo mais que sobrar pra ter crise, então é isso aí.
É impressionante como conseguiu destruir tudo, da estética à arqueologia.
Mas é impressionante porque, como rancoroso que sou, eu tenho que falar, não foi falta de aviso.
Não foi falta de aviso.
Me sinto melhor por causa disso? Me sinto pra caralho. Só no seu cu.
Me sinto pra caralho.
Não tô aqui pra ser melhor que ninguém. Eu me assumo como um ser rastejante que me sinto bem ao falar que eu avisei. Enfim, gente, acredite se quiser. A gente ainda vai falar de cidades perdidas aqui nesse podcast.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Queria resgatar um pouco da história, muito, porque eu não sou historiador, mas eu queria resgatar um pouco desse rolê, afinal de contas, o que que tinha aqui antes de 1500? Porque isso é de suma importância e parece que a história do Brasil começa em 1500. Isso não é verdade. Por mais que nós, tipo, o nome Brasil, né, foi realmente uma invenção portuguesa, né, é que existia um território e... Pra quem acha que não, existiam diversas culturas e diversos povos, inclusive muitos diferentes culturalmente entre si. Alguns, inclusive, falando línguas tão diferentes que eu tava vendo alguns vídeos no YouTube que o tronco linguístico, muitas vezes, é a mesma coisa se tu comparar um coreano com, sei lá, o francês. O Brasil é imenso, né? O Brasil é continental e vamos lembrar que antes de existir essa figura territorial do Brasil, tipo assim, o indígena vai estar lá na Bolívia, atacando o Brasil, às vezes é o mesmo indígena, né? Então, a forma como isso foi dividida foi depois. Mas a história é muito interessante, né? Porque os povos que chegaram aqui, porque eles chegaram, a vida humana, né? Tem o Homo sapiens, antes do Homo sapiens sapiens, data de 350 mil anos, né? Pelo que eu andei lendo e tal. E esse homem mais moderno, né? O Homo sapiens sapiens, né? Ele é dos últimos 15, 20 mil anos, mais ou menos, né? Me corrijam aí se eu estiver errado e tal. A figura humana, né? A presença humana aqui na América Latina, você já tem evidências no sul do Chile de 17 mil anos atrás. E isso é muito impressionante, né? Então você imagina que um povo migrou da África para todo o restante do canto do mundo, com alguma tecnologia, óbvio, né? Para sobreviver a uma viagem dessa. Então vamos lembrar que não viajou direto, né? Os povos foram se alastrando aos pouquinhos, etc e tal. Mas você tem a presença indígena na América Latina desde muito tempo. E é claro que esses povos, muitas vezes, são muito diferentes do que é o indígena hoje, naturalmente. Porque você teve diversos, inclusive, povos que nem existiam. Já não existiam já 3 mil anos atrás, né? Então, tipo assim, hoje o que a gente tem hoje é algo mais moderno e tal. Por favor, novamente, me corrija se eu estiver errado na minha pesquisa. Foi mais ou menos isso que eu cheguei, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala, por exemplo, do povo tupi, povo guarani, né? Da língua tupi, etc e tal. Isso é muito recente. Isso data dos últimos 500 mil anos atrás, né?
Quê? Você falou 500 mil anos, aí ficou estranho.
Não, de 500 a mil anos, de 500 mil anos atrás, né? Tipo...
eu também entendi 500 mil, eu falei, ué?
E assim surgiu Andrei Nabá, né? Outra parada. Né?
O Volinho Rabá.
Então, André, esse lance de quando o ser humano surgiu já foi mais ponto passivo, né? Hoje em dia Perfeito. Já tem discussões sobre os estudos mais, sei lá, de mais conservadores, vamos colocar assim, de 30, 40 anos atrás, vão colocar ali entre 100 mil, 150, 100 mil, 200 mil anos. Os mais atuais, digamos assim, mais aceitos, vão colocar ali 300 mil, 350 mil. Vai depender. Claro, né? Claro, vai depender. Claro. Já vi estudos até de 450 mil.
Não teve um brother que nasceu de um homem das cavernas e falou, caralho, virei gente, né? Tipo...
É, exato.
É igual o problema da Idade Média, né? Quando começa, o cara acordou e falou, caralho, tô na Idade Média.
E a evolução, ela tem o mau hábito de ser lenta, né? E não anunciar muita coisa, então.
E aí, tem uma parada interessante sobre esse assunto que você comentou sobre o ser humano na América, especialmente na América do Sul, que quando eu fiz esse curso, esses trabalhos no Instituto de Arqueologia, tava conversando com o arqueólogo-chefe lá, e ele tava comentando o seguinte, quando ele trabalhou na década de 80, ele trabalhou com o Instituto Smithsonian. E aí, ele trabalhando com o Smithsonian, queria trabalhos aqui na Amazônia, trabalhos em Minas Gerais, uma série de trabalhos. Foi na época que descobriram até aquele crânio da Luzia, se eu não me engano.
Perfeito.
É, acho que é a Luzia que foi descoberta no Brasil, eu tô confundindo os nomes, mas enfim.
Sim, é a Luzia, sim.
E aí que tá o lance. A intenção do Instituto Smithsonian, pelo que o arqueólogo tava interpretando e me comentando comigo, era provar que a colonização definitivamente da América começou pelo Estreito de Beringer, partindo da América do Norte.
De Beringer, não. Beringer é a interface que eu tô usando aqui. De Beringer.
De Beringer.
Beringer é o instrumento musical.
Essa gravação vai longe do jeito que vocês estão indo.
Esse é meu inglês carioquês e não sei se essa palavra é inglesa, mas eu falo assim com esse sotaque. E aí, aceite. E aí, os americanos queriam provar que a colonização veio de lá.
É porque tem essas duas ideias, né? Tem a ideia do, salvo engano, você tem a ideia de que foi pelo Estreito de Bering, provavelmente até 60 mil anos atrás, por povos asiáticos, né? Porque é como você chega pelo Estreito de Bering, é por cima. E tem uma segunda ideia que costuma defender que teve uma grande onda migratória vindo tanto dos povos asiáticos quanto da Oceania, né? Uma só grande onda migratória e não várias pequenas ondas vinda pelo Estreito de Bering e tal. Ainda é um bagulho pra se discutir, né? Ainda é um bagulho que a gente não tem.
Não é ponto pacífico perfeito. A história não é exata.
Não é. Mas... Eu acho que uma das referências que a gente tem com quase certeza, até porque tem a Serra da Capivara e por aí vai, né? É que a gente tem, dentro do Brasil, em especial na Bahia e no Piauí, entre 20 e 40 mil anos atrás, tem presença humana. E é, ai meu Deus, 20 e 40 é tanto tempo? Bota um trintinho aí pra você não chorar. Mas é porque não dá pra gente datar algumas coisas especificamente.
E é esse que é o ponto. Os vestígios da América do Norte, os mais antigos, da época que eu vi isso, tem uns 5, 6 anos, né? Um pouco mais, uns 7, 8 anos, tinham de 15 a 20 mil anos. E aí, os todos os estudos eram de sempre abaixo de 12 mil no Brasil e na América do Sul. Então, se eles confirmassem que não tinha vestígio humano acima de 15 mil, ok, todo mundo veio da América do Norte, veio da região da América do Norte. E aí você mete um estudo falando que não, tem vestígios humanos aqui de 20 mil anos atrás. Então, calma aí, se tem de 20 mil anos aqui no Sul e tem de 20 mil anos no Norte, não tem como eles terem chegado pelo Norte só. Tem que ter tido uma outra onda, uma pesquisa mais profunda. E aí os caras estão pesquisando isso desde década de 80, década de 90, pesquisando já sobre isso de forma assídua. Então não é algo que descobriu ontem, é algo que está em debate há bastante tempo, há algumas décadas.
O que eu acho que é interessante salientar é que essa falta de populações hoje na mata, principalmente na mata amazônica, é proveniente da escravização do povo indígena e também pela, enfim, doenças que trouxeram, eram povos que estavam mais isolados, não aguentavam a quantidade de doença, né? Eu chegava português sem tomar banho, fudeu, né?
Português é uma pomba, né? É isso que é um português, assim. Com todo respeito, meus amigos portugueses aqui.
O Kelly hoje tá pra ofender, de carioca, português, e vai embora.
Não vai sobrar pedra sobre pedra aqui.
Mediante o retorno do ouro, a gente repensa aí as ofensas.
Para chegar nos ingleses, calma.
Mas as nossas matas eram extensivamente povoadas, com diversas culturas, e muitas delas extremamente riquíssimas naturalmente, né? E é muito interessante que tem um apagamento histórico, né? Que o pessoal fala que, eu vou usar as aspas, né? Índio era ruim para se escravizar, né? Porque eram preguiçosos, né? Mas houve escravidão indígena durante séculos antes da negra, né? Isso é foda também, né?
E detalhe, essa outra informação do pessoal de Ratanabai. Ah, mas existiram 20 milhões de pessoas que moraram na Amazônia.
Porra, não tem 20 milhões de pessoas em São Paulo, tá ligado?
Mas esse que é o ponto. Arqueologicamente falando, existem muitos vestígios que tiveram pessoas que moraram na Amazônia. Mas repara, a região amazônica é gigantesca, é maior do que muitos países da Europa, acho que de todos. Se juntar a meia do país da Europa, não dá o tamanho da Amazônia. Então, achar vestígios, tem vestígios arqueológicos de terra preta, de várias coisas, em muitos lugares. E núcleos de povoamento em muitos lugares. O problema é sempre o que a gente comentou. Ir a fundo estudando isso. Sempre deixarmos de lado sobre isso. E também é o seguinte, o cara afirma isso, e esse tipo de estudo, quando fala assim, ah, estudo de cerca de 20 milhões de habitantes, é o que a gente fala que ninguém sabe. É só um número. Eu poderia falar que foram 1 milhão ou 20 milhões e foda-se. Não ia ter como provar.
Vamos, então 1 trilhão. 1 trilhão. Vamos nessa lógica, nessa galera.
Um número mais baixo, só pra vocês terem ideia, é quando fala assim, quantas pessoas a família real portuguesa trouxe pro Brasil quando chegaram no Brasil, em 1808. Quando chegaram aqui, eles vieram com quantas pessoas? Os números mais baixos dizem 5 mil. Os mais altos dizem 15 mil. E o bagulho tem 200 anos. As pessoas não sabe nem quantos vieram no rolê, né? Então é um número que é muito aleatório. Você tem uma aproximação histórica do que seria possível. Pelo tamanho, pelo número de vestígios, e você dá um número. Só que também tem o seguinte, 20 milhões simultaneamente...
É tipo a PM contando manifestação, né? É pró-governo, aí ela conta, né? Eu falo assim, deve ter ali uns 100 mil pessoas. É contra? É uns 3 mil e pouca.
Agora você imagina a merda que 15 mil pessoas conseguem fazer com o país. Tá aí a resposta, né? Tá aí a resposta. Com apenas 15 mil pessoas, você consegue fuder um país durante séculos. E a gente vai ter que lidar com isso. Pau no nosso cu.
Então, isso também é outro número. E aí eu vou jogar uma informação que os colegas não falam nem o Andrei, mas como que o pessoal lá da... afirmam sobre essas coisas. Como que ele sabe o nome da cidade? Como é que ele sabe o número de pessoas? Onde que ele sabe que é a cidade? Não, ele não dizem Astaxerã, mas eles falam que um ET amigo deles contou.
Fala que foi o Bilu. Fala pra
então,
mim, Bilu.
Ele não disse exatamente Bilu, mas na época... Né,
foi o Libu.
Ele se refere a isso. Dá a entender, ele não diz, faz ele dá a entender que foi o Bilu.
Bilal.
Foi o ET Bilal.
Desculpa, você tá confundindo o ET Glu-Glu daquele nosso episódio.
Foi o ET Glu-Glu. Ele não diz que foi o ET Glu-Glu, mas ele dá a entender que foi um grupo ali do próprio ET Glu-Glu, ou talvez até o próprio ET Glu-Glu, que deu a informação do nome da cidade.
Glu-Glu, qual que é o nome da cidade?
Ratanabai.
Puta, eu pagava pra ver isso.
Cara, eu vou mandar um beijo agora pra Luísa, nosso contato dentro do Spotify. Luísa, um beijo pra você. Eu sei que você deve estar suando frio agora com o setor jurídico.
Quero mandar um beijo pra Lu também, porque ela cuida da gente também lá no RDM, então.
Perfeito, perfeito. É uma mãe.
Ela sofre em dobro, cuidando do mundo freak e do RDM, coitada.
Eu fiquei assim, mano, caralho, e os caras falaram, não, foi a equipe ali que indicou, que eles indicaram, falaram que tipo de tecnologia a gente deveria usar, mandaram um endereço, né, um endereço, posicionamento global de onde estava a cidade, e fomos lá e verificamos e falaram o nome do povo antigo, né, que é os Murios. Por quê? Porque chegaram lá na cidade, eles não tiveram nada. Tudo é de pedra, segundo eles, mas o dinheiro tá lá, não sei que forma de dinheiro é esse. Com a quantidade de ouro, pra ser bilhões pra cada habitante do Brasil, tem que ser ouro que não cabe na Terra. Mas, de qualquer forma, ele foi o ET que falou com os caras tudo isso. E eles falaram que essa revelação seria muito em breve, muito breve. Por isso que eu tenho quase certeza que tudo isso que está acontecendo agora, de semana passada para cá, do desaparecimento do indigenista, do Dom e todas essas coisas, é um plano de meses. Isso não aconteceu. Ei, vamos falar aquele bagulho agora, porque aconteceu? Não, já tava há meses assim, ó.
Ah, não, tem uma pasta escrito assim, imbecilidades para momentos-chave, né? Aí você tem uma série de palavras-chave, assim, pra encontrar. Tipo assim, ó, preciso subir isso aqui.
É,
né?
Aí você... Amazônia, o que tem na Amazônia aí pra gente subir quando acontecer aquele esquema? Ih, esse aí é bom. Esse aí é bom, que o pessoal gosta. O cara já gravou no podcast, manda ele naquele podcast lá. Isso, sobe lá, aquela pauta lá e vai por aí. Então, assim, só pra eu finalizar essa parte. Existem civilizações antigas na Amazônia. Existe provavelmente construções, inclusive o gado, a galera que tá expandindo, fazendo e tal, eles destroem as coisas que os indígenas deixaram hoje, tipo, tem hieroglifos construídos na Amazônia. Hoje em dia, e os fazendeiros de pasto, eles destroem esses hieroglifos. Atualmente, semana passada, construções grandes de pedra que dá pra lidar pegaria, que os arqueólogos falam que é caminhos de água, provavelmente usado pra irrigação, algo do tipo, e a galera destrói, não tem estudo nenhum da região. E é aí que tá o lance. Aí eu tava gravando esses dias, né, a live, e falei assim, eu fico puto com isso, os caras vieram de outro planeta 450 milhões de anos atrás, com nave espacial, construíram cidades no planeta Terra inteiro, fizeram a capital do mundo, onde hoje é a Amazônia, e os filha da puta usam hieroglifos de pedra no chão pra saber onde eles estão. Não tem um GPS,
meu irmão. É que nem Star Wars, que eles têm sabre de luz, mas não tem ultrassom. É tipo isso.
Cara, não tem um GPS. Ele faz desenho no chão pra se locomover. É uma tecnologia muito misteriosa.
Esse lance de você ter cidades perdidas não é algo novo para a região, inclusive para o continente, né? A gente já teve já nosso episódio sobre Eldorado, nosso Mundo Freak Confidencial número 197, que a gente está falando sobre expedições espanholas em regiões próximas procurando, né? Uma cidade perdida, de ouro e tal. Era basicamente uma expedição para você abrir, ver o que tem, ver as riquezas, descobrir as paradas, né? Isso não é muito diferente. Agora, você tem, de fato, cidades perdidas, né? Eu posso estar falando alguma bobagem, por favor, me corrija. Deu uma impressão de alguma galera do YouTube que tava falando sobre essa questão das cidades perdidas, por que que os indígenas abandonariam essas cidades e tal? E alguns estavam falando que de certa maneira pode ter acontecido algo como aconteceu na Idade Média. Houve um êxodo das grandes cidades por alguma crise de algum ponto, né? Seja por causa, sei lá, de uma doença, seja por causa de invasões, vamos colocar aqui bárbaras, né? Mas não faz muito sentido isso dentro do contexto amazônico, né? Guerra, etc e tal. E você teve um êxodo no qual se pulverizou, né? Então você não tem, por exemplo, acontecia os astecas, nas grandes cidades astecas, né? Em que ainda existiam quando os espanhóis tinham, né? Aqui provavelmente já tinham sido abandonadas antes disso, né?
Isso que você tá falando é muito importante porque morar em cidades grandes, né? Como as do astecas, maias, incas e tal, assim como as nossas, exige uma complexidade de trabalhadores. Você não simplesmente mora numa cidade grande e ela funciona autonomamente em volta de você. Então se você não tiver as pessoas daquela sociedade trabalhando para aquela cidade funcionar, provavelmente fica muito melhor as pessoas irem pro campo, irem para cidades menores e abandonar aqueles grandes centros devido à doença, devido a guerras e outras coisas do tipo.
E aí consta, né, alguns estudos, muito poucos, porque, de fato, América Latina, enfim, né, estuda bastante o que pode, o que o dinheiro dá, né, com relação a isso e tal, mas é dito que existiam grandes estradas de pedra, né, com populações vizinhas próximas, que o fluxo de gente era um negócio imenso, muito grande, né, que você teria diversos recursos tecnológicos, assim que a gente pensa, pô, e isso que é o foda, que a gente já tá falando bastante do racismo, de você tirar isso do indígena pra dar pro alienígena, né, mas a gente tem essa coisa, né, a gente imagina o romano, pô, todos aqueles aquedutos, né, levando água, né, todo um sistema de termas, né, de banhos coletivos, né, aquela coisa que é super intrínseca, porque foi da onde veio a cultura ocidental, né, pica demais, né, mas o indígena tinha muitos desses recursos e que, enfim, acabaram se perdendo com o tempo, né, foram destruídas com invasões de colonizadores, né, as próprias guerras talvez já tivessem enfraquecido bastante disso, né.
Mas sabe o que é também, Andrei? É que, assim, muitas vezes a pensar sobre as cidades mesoamericanas e até aqui na América do Sul, e todo mundo espera uma Tenochtitlan, né? Que é a cidade gigantesca que você tem no México e por aí vai, da civilização azteca. E, cara, aquilo era absurdamente grande, era algo muito específico, né? A rocha de Cactus era uma coisa muito específica, enorme. Até pros padrões europeus era uma coisa muito grande. Mas vamos lembrar que muito tem a ver com o que você tem naquele local mesmo, né? Mesma questão, a galera que você não tem como falar que, ah, o povo é nórdico, é inferior, porque os caras também não tinham acesso à pedra como a gente tem, às construções como a gente tem, e por aí vai, né? Muita coisa era de madeira também. Então você tem essas colocações que às vezes é... Nem tudo é uma grande cidade. É importante lembrar que às vezes são povoamentos menores, né?
Na mesma época, eu tava lendo isso num dos livros que eu tenho aqui sobre civilizações astecas. No mesmo período, século acho que 13, se eu não me engano, que Londres teve... Moravam 50 mil pessoas em Londres, na cidade de Asteca moravam 100 mil,
sim,
sabe? Então é sazonal, de tempo em tempo, né? De tamanho. E outra coisa que pega muito no argumento é que eu não sei, agora realmente eu não sei, é que me faltou essa parte aqui, se os colegas souberem, o tal caminho do Piabiru, que era um caminho usado muito pelos indígenas, depois os portugueses começaram a usar. E os caras falaram que isso foi criado pelos morios há 450 milhões de anos atrás, que existe até hoje. Caminho de Piabiru que os indígenas desenvolveram, não sei o que. Os caras falaram que não, foi feito pelos aí fortes portugueses, que os caras... Ah, não, esse forte aqui, estrela, não foi os portugueses que fizeram, não. Foram os morios,
ah. Os caras estão pegando tudo, né?
Eu acho que essa necessidade, às vezes, de criar uma super civilização, entendeu? Como se isso tornasse o nosso passado mais glorioso e mostrasse como nós somos um povo forte e foda. Só que isso vem, ao mesmo tempo, de uma desvalorização de culturas que estavam lá, entendeu? E que eram em menor número, né? Ou que ninguém se interessa em estudar, sabe? Sei lá, tipo, a galera fica falando muito de Europa e só que daí só se volta pro Brasil quando pensa, entre muitas aspas, na descoberta. Ninguém quer pensar no que tinha antes de 1500 e tinha muita coisa, né? Por exemplo, a gente pensa até no sambaquis, né? Que, poxa, estima-se, né? Que eles possam ter sido ali entre 8 mil a 2 mil anos atrás, porra. E daí ninguém se interessa, mas daí quando a gente fala de uma civilização de 450 milhões com muito ouro, daí os olhinhos brilham, entendeu? Também por causa dessa construção.
Gabi, o que é um sambaqui?
É um gênero musical muito impressionante.
Que é tocado aqui, né? Não.
Os sambaquis, eles estão distribuídos pela costa ali, né? E quando os europeus chegaram, chamou bastante atenção, porque como se fossem montinhos, né? Agora, claro que tem coberto graminha, essas coisas, e são conchas e resíduos alimentares que mostram, né? E outras coisas também que mostram que tinham povos por ali, né? Que se descartavam, jogavam e foi criando, né? Essa crostinha bonitinha, assim. E isso mostra como tinha populações ali, entendeu? Então, eu acho que essa é a questão, assim. Incomoda um pouco esse fascínio pelo Ratanabá, porque parece que é um fascínio que vem em descaso de outras culturas e de outros povos que sempre estiveram ali, que nunca ninguém quis entender. Ou nunca não, ninguém, né? Porque tem gente que tá interessada, mas tô falando assim de uma opinião mais geral, né? Porque tem galera que tá estudando, tem gente que tá interessada, mas daí parece assim que tem que ser algo muito grande e muito estratosférico e fora da realidade pra chamar atenção, sabe?
Os sambaquis, eles têm uma história muito legal, tal, que é um povo que vivia aqui na região litorânea brasileira há muitos mil anos atrás, como a Gabi falou. E tem uma história engraçada e meio triste ao mesmo tempo, que o Instituto de Arqueologia estava fazendo um trabalho na escola aqui, né, em Duque de Caxias, né, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E levaram várias amostras, levaram a múmia, uma múmia que o Instituto tem, levaram várias coisas, inclusive amostras do que é um sambaqui. Que o sambaqui era onde eles usavam para enterrar pessoas, para jogar o lixo deles e uma série de coisas. E aí, o garoto olhou e falou assim: ih, lá no meu quintal tem um monte disso aqui. Aí o arqueólogo olhou, O quê? Essas conchinhas aqui, tem lá no meu quintal, pô. Aí, é mesmo onde tu mora. Aí o cara tá, deu o endereço. É um morro aqui em Duque de Caxias. Um morro, altão, morro, né? Tem, sei lá, 100 degraus pra chegar na casa do moleque. O morro inteiro é um sambaqui.
O morro inteiro é um sambaqui. Tem vários.
É uma favela e a favela está em cima do sambaqui. Foi cavar, né, pra construir, botar... tal. E cheio de concha, que porra é essa? Porque aqui não tem praia, porque tem um monte de concha aqui.
Pra quem quiser pesquisar, cara, procura pelo sambaqui da Carniça, em Laguna, em Santa Catarina. Porque ele é um sambaqui que ele é uma montanha. É um morro enorme, assim, que é um sambaqui. Você tem sambaquis gigantes, gigantes, assim.
Aqui no Rio de Janeiro tem alguma cidade da região dos Lagos, agora não lembro se é região dos Lagos ou se é região da Serra, da Mata. Tem um museu que é em cima de um sambaqui e o chão dele é todo de vidro. Você pode andar enquanto tá olhando a construção e tal, é bem maneiro.
E detalhe, assim, são sambaquis, eles têm até acho que beira 2.000 anos, deve ser 1.600 anos, por aí, né?
Até mais, diz que a estimativa pode ser entre 8 a 2 mil, dependendo do... É uma estimativa grande, porque como eles estão distribuídos pela costa e também em outros lugares, e o país é muito grande, você tem muita coisa que data de várias épocas diferentes, né? Essa é a questão, por isso que tem alguns que chegam a 10, 20 metros, assim.
E muitos foram destruídos pelos portugueses para tirar rocha calcária. Pra tirar calcário, assim. Eles arregaçaram pra utilizar em plantação, pra fazer pintura, pra fazer cal, pra fazer um monte de coisa, assim. Então, vários foram arrebentados, assim. Ou construíram uma favela em cima, como o caso do que o Jaca falou. E tem outros, se você quiser, ai, mas eu quero, mas eu gosto daquela cultura bonitinha que vai fazer. Cara, procura os vasos da cerâmica Tapajó. Dá uma olhada. Você tem vasos, assim, de um acabamento pra deixar qualquer europeu com vermelho, assim. Ó.
Vocês conhecem aquela lenda urbana do Majora's Mask?
Qual?
Tem uma... É tipo assim, eu acho que isso nunca foi confirmado, tá, gente? Então talvez eu possa até estar falando bobagem. Mas tem o The Legend of Zelda Majora's Mask pra Nintendo 64, né?
Claro.
E aí, tipo, coloca... Se você não sabe, se você não é gamer, coloca aí no Google pra vocês sacarem que o logo já tem a imagem da máscara, assim. Rola a lenda que o Miyamoto veio aqui pro Brasil e conheceu a galera de Marajoaras. E se inspirou no design, né? Nas coisas, né? Viu mais ou menos ali a cerâmica, né? As paradas e tal. Claro que a máscara Majora's não tá bem distante, né? Mas, inclusive, tem uma parada de, tipo, da máscara ser de uma tribo que se perdeu de muito tempo, etc e tal. Tem uns lances desses que o pessoal às vezes faz. Eu não sei se já foi confirmado, se nunca foi. Às vezes eu tô falando que é uma lenda urbana, mas, tipo, se for verdade, é aquelas merdas que, tipo, assim, porra, tem que vir o japonês pra cá, tipo, enxergar a riqueza, fazer uma parada foda e tal. Enfim, né, não pediu permissão, mas já é outra história. Mas, tipo assim, é foda, né, que a gente não dá valor pra parada, né? Isso é muito triste, né? Aí tem que inventar a porra de uma cidade ali de 450 milhões de anos, seus filha da puta.
Claro! Por quê? Por quê? Porque as ONGs estão roubando e levando pra gringa o tesouro nacional.
E sabe o que é foda? Tem gente... Claro, pode ter em ONG como pode não ter. Inclusive, foi usado um avião da... levando, assim, não tá, acho que talvez não, enfim, ele tava levando muita droga, né, e muito, muito ampla essa palavra, né, que pode ser usada, né, tava, então tipo assim, dá pra ser tudo, né, mas tem um problema clássico aqui do Brasil, que é o contrabando de peças arqueológicas e de fósseis, né, que do nada aparece um fóssil de um bicho que só existe no Brasil, a galera pesquisando lá fora, aí você vai perguntar onde você conseguiu, aí a galera dá meio de ombros, assim, tipo, ah, consegui, apareceu aqui, né, e tem realmente uma galera que faz
jogaram
isso.
No meu quintal, que nem um jornal de manhã.
É, então, se aqui a gente não se interessa, tem outros lugares que se interessam, né? E aí tem essa galera que tem que criar a porra da fantasia pra dar valor pra parada, né?
Esse caso que o Andrei tá citando não é só um caso anedótico, não. Tem uma disputa entre Brasil e Alemanha pelo fóssil de um dinossauro chamado Birajara, né? O Birajara jubatus, que é um fóssil que saiu ilegalmente do Brasil e fizeram...
Você pegou um voo, né?
O pesquisador alemão fez uma descoberta fantástica. Assim, olha que fantástico isso aqui.
Porra do dinossauro pegou um voo.
Descobri na Alemanha o dinossauro brasileiro.
Não, ele falou que teve uma autorização de militares, de uma galera da imigração, o documento ele foi assinado qualquer revelia e alguém ganhou uma grana nisso e pronto.
É foda, né, que a história do Brasil é essa, alguém ganhou uma grana nisso, né, e a gente chegou onde chegou, né.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
Cara, tem uma história muito maneira, no qual esse episódio era pra ser o foco, né? Mas acabou que...
O nome do episódio tem que ser Ratanabandri. Você lutou, você esperneou, mas...
Não, mas eu acho que...
Cidades míticas brasileiras, é isso aí.
É um assunto pertinente, né? Que a gente tá falando aqui do manuscrito de 512, que apesar de ser assunto de disputa, e que a gente não tem o martelo, é uma verdadeira cidade mítica brasileira que a gente nunca descobriu, né? E que tem, inclusive, muitos pesquisadores e historiadores falam, cara, isso pode ter a ver com alguma coisa, tem historiadores e pesquisadores que já criaram até uma história que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e tem outros que falam, não, cara, isso provavelmente pode ser algum tipo de ficção, mas a gente não sabe.
Alguém aqui acha que é realzão?
Quem leu aqui falou, cara, isso aí pode ser, porque é muito diferente, né?
Tá falando dessa história do manuscrito?
Manuscrito
512,
é.
Tá, tu tá perguntando se eu acredito?
E se assim, a cidade que ele tá descrevendo é real, assim.
Mas pense com o seu lado historiador, não com o seu lado...
Nem meu lado Bellini acredita nessa.
Ah, tipo, pensa assim, né?
É porque o cara tava em Roma, né? Vamos descrever aí a cidade que ele tá descrevendo.
Eu li lá o documento original, porra, demorei quase 3 horas pra ler essa porra. Eu até desisti na 6ª página.
Inclusive, eu tenho PDF, hein? Se quiser, eu mando pro Dede e colocar aí no post.
Bom, vambora.
Difícil de ler, tá lá as 10, 12 páginas no site, dá pra você pegar. Aí tem alguns conspiracionistas que vão falar, não tem acesso ao original, porque tô escondendo a verdade.
Porque tá caindo os pedaços, velho. Se você olhar pra aquilo, ele desfaz.
Gente, sabe por que vocês não têm acesso ao original? Eu vou contar, porque se vocês pegarem no original, ele desmonta. Então tem certas coisas que não dá, nem a gente que estuda determinadas coisas tem os originais. A gente às vezes lida com cópias, porque o original tá guardado às 7 chaves, não por causa de uma teoria da conspiração, mas só por uma questão de preservação mesmo, assim.
Ah, tem uma conspiração globalista aí, Gabi. Você não tá falando porque você é historiadora, esquerdista.
Que Igreja Católica!
O ano é 1753 e a gente tem uma coisa muito interessante, que na época a gente tinha os bandeirantes pra fazer esse trabalho de...
Assassinar indígenas.
Perfeito, Keller.
Expandir o território.
De violentar todo mundo por onde eles passavam.
Exatamente, né? É esse que alguns dizem como heróis, mas que enfim, né? É isso aí. E que eles trazem um documento e mandam pra Biblioteca Real na época, hoje a nossa Biblioteca Nacional, né? E esse documento fica meio perdido durante um tempo.
Acho que endereçado ao vice-rei do período, né? Então tinha alguém, assim, foi pra alguém mesmo.
Sabe o que eu acho muito engraçado dessa data, né? Porque, assim, teoricamente o documento é ali de 1753, mas ele foi chamado a atenção, né, na data de 1839. E daí o que eu acho muito significativo é que em 1838 foi fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. E é muita coincidência quando começa-se a se preocupar, né, com uma questão de história do Brasil, né? Não que a história do Brasil começou a existir agora, não é isso, mas uma preocupação política, né, do Império e, tipo, de estudo da história, de construção de uma identidade nacional, o que, que é o Brasil, o que, que é o nosso passado. E daí, do nada, surge esse documento, tipo, não sei, pra mim parece, assim, muito uma tentativa de construção, assim, de passado, assim, de criar esse passado glorioso desse grande povo, sabe?
Esse documento, ele é um relatório.
Ele é incrível, vamos lembrar que ele é incrível, ele é muito louco.
Ele é maneiro, não, como um documento histórico, ele é foda. Nós temos muito poucos documentos do período, aliás, né? É, se você comparar, né, tipo, a quantidade de coisa que sobreviveu, né?
E a narrativa dele é muito legal, é muito instigante, assim, ela é uma narrativa de diário mesmo, de, tipo, ouvir isso, tava lá, que ficamos com medo, né? Ah.
É tipo Indiana Jones no Brasil, entendeu?
É mó da hora, cara.
Você consegue imaginar o Indiana Jones aqui, tipo, na cidade.
E aí, a ideia é que esses bandeirantes teriam encontrado ruínas, né? Não era uma cidade funcional, né? Mas era uma cidade perdida, né? Descrita como uma civilização arruinada no meio da selva brasileira que tinham indícios de um grande desenvolvimento populacional e riquezas. E aí, você tem alguns códigos e um mapa da região. E nesse documento, tem esse relato, né? O estilo de escrita em prosa. Mostra que provavelmente possa ter sido até uma transcrição de um texto talvez até mais antigo. O que dá a entender que tem essa história que talvez possa ser inclusive um documento, uma cópia de um documento ainda mais antigo, né? E que fala sobre essa grande cidade perdida, né? Entre as pessoas que ficaram bastante interessadas foi o tal do Sir Richard F. Burton, que é um pesquisador britânico que publicou o livro Highlands of the Brazil, né? Highlands, como é que seria a tradução para Highlands?
Terras altas.
Terras altas, né? É que isso não faz muito sentido no nosso idioma, né?
Pradaria, né? Não sei.
como é que chamaria, não.
Planície?
Planície, talvez, né?
É porque o terras altas, se você pensar assim em Highlands, Scotland, ele fala, eles pensam eles pensam em terras altas da Escócia. Então seria tipo algo como terras altas brasileiras, algo assim.
E eu só falei a frase terras altas porque eu tô assistindo aquele seriado Outlander.
É que ele tá assistindo Highlander. É que ele tá, ele tá assistindo Highlander, o guerreiro.
Maravilhoso soft porn chamado...
Calma aí, é o Highlander ou o Outlander? Tem dois aí.
Highlander não é soft porn.
Não, é o Outlander.
Pelo menos o Highlander que eu assisti não é, mas tudo bem.
Puta, viu errado.
Tem o Highlander, que é o pornô de nerd, e tem o Outlander, que é o pornô de tia. Assistei, qual que você assistiu?
Exato, é o pornô de tia,
Pornô de perfeito, perfeito. Mas a ideia é que esse documento, ele ficou perdido, vamos dizer assim, dentro da biblioteca durante mais de um século, né? E ele foi meio que redescoberto, né? No século XIX.
É, e ele também pode ter sido, né, redescoberto ali no século XIX, porque começou a se ter um maior interesse. Então, talvez possa também só ser uma causa e consequência, sabe? Tipo, se montou mais um sistema de arquivo, começou a se preocupar mais com isso, e daí acabaram chegando nele. Também sim, tem sim. Essa explicação um pouquinho mais simples.
Deixa eu puxar uma parada que ajuda a dar dúvida, assim, pro documento, né? Primeiro que é o período, ele é um documento que fisicamente ele é datado, mas isso não quer dizer muita coisa, porque às vezes o papel é da época, a tinta é da época e a escrita é mais recente, né? Isso é uma coisa que já aconteceu em falsários e por aí vai. Mas beleza, então ele pelo menos tá relacionado ali ao século XIX, provavelmente ao século XVIII, que é onde ele tá datado mesmo. Mas ele tem umas paradas da descrição que é muito louca, porque assim, se você for puxar, já tinha, desde os relatos quientistas, uma ideia do Eldorado, amazônico não, é amazônico, né? O Eldorado estaria na área da Amazônia, mas não a nossa, a área hispânica ali. Eldorado é a grande cidade, né? Mas a descrição de Eldorado, ela é uma narrativa muito religiosa, muito, muito fantástica, e é muito louco que você pega o manuscrito 512 e ele tem uma entrada que ela é muito pé no chão, saca? Ele tem uma descrição muito pé no chão. Em nenhum momento você descreve, sei lá, seres fantásticos, você não descreve algumas coisas que você achava no Eldorado. Ela é muito pé no chão. A forma de entrar na cidade, ela é muito pé no chão, em algumas formas. Então isso é uma das coisas que eu acho que são mais legais. Você não tem uma geografia fantástica que dita toda a regra, você não tem essas colocações. Acho que a coisa mais doida é que mostra uma montanha brilhante, onde seria parte da entrada, assim. Mas ainda assim fala que seriam pequenos cristais, que dava pra se ver e tal. Não vem o rolê de ser uma montanha de ouro, uma montanha de prata. Depois fica meio mais pirado, mas ele começa num crescente, assim. Ele vai te apresentando as coisas num crescente. E isso é uma coisa legal da narrativa dele, e isso é uma coisa que a galera fala assim, pô, se é pra ser uma narrativa fantástica, um instigante, por que que não tá na mesma piração, né, do que você já tinha naquela época? Apesar de que, e aí vem os rolês, uma das primeiras descrições da cidade, da entrada, assim, fala que tem um pórtico de 3 arcos, um arco maior, 2 arcos menores, que é uma parada romana, assim, é uma parada muito de escala romana, né, fala de uma estátua na praça, com a mão na cintura e a mão direita apontando norte, em cima de um pilar, que é outro rolê romano, e salvo engano, a Gabi já puxou isso aqui, salvo engano, foi mais ou menos nesse período também, no século XVIII ali, que você tinha a redescoberta de Pompeia, né? Então você tinha algumas outras coisas acontecendo que ajudam a dar essa cara romana era uma coisa importante, e alguns locais do mundo você tinha algumas discussões de arqueologia sobre essas cidades sendo encontradas, né? Tem uma outra também, além de Pompeia, que foi encontrada na época, que é Herculano, que tá mais ou menos nesse período ali, né? 1750, 1748. Então, seja lá quem foi que escreveu, não era alguém viajando, era alguém pé no chão. Talvez fosse realmente um explorador, talvez interessado em recurso, né? Pode ser. Talvez fosse realmente alguém que conhecia as descobertas arqueológicas que estavam rolando na Europa. E isso é muito louco. Se foi um falsário, foi um falsário instruído, né? Era alguém que tem um objetivo nessa parada, assim. A descrição dela não é louca pra ser descartada, e ela tem muitas referências do que você queria que fosse encontrado.
E que não era um tipo de informação que, sei lá, por exemplo, eu abro a Wikipédia...
Não achava.
E posso colocar essas inscrições romanas, né? Tipo, realmente seria muito... Tem umas anotações, assim, que eles viram entalhados na pedra, né? Que seriam de letras, de um idioma que, sei lá, se essa porra existe, né? Muito parecida com a grega, né?
Sim.
Me lembra muito aquelas histórias, tipo, Pedra da Gávea dos Fenícios, né? Que fez as inscrições, né? Muito doida. Tem sempre essas histórias, assim, de que... O que, assim, não é muito difícil de acreditar, por mais poucas evidências que possam ter, que povos brancos, né? Caucasianos, tenham chegado aqui antes dos portugueses, às vezes até bem antes, né? Tem algumas hipóteses hipóteses que levam pra isso, isso não seria muito difícil, né, pô? Porque chegou gente uma vez, chega duas, né? Chega três, chega quatro, chega cinco, né? O problema são as evidências, né? Que é meio idiota, né? Tipo, tu fazer uma cidade romana no meio da Amazônia, pra quê, né?
Não, e tem até uma situação que eu acho que essa estátua da praça, ela tava com louro na cabeça, assim, tá ligado? Quem vai usar louro na cabeça, né? Tem louro aqui? Como é que é essa parada? É, então é muito louco.
Pô, chegou o romano aqui, pô, vocês têm louro? Aí o indígena foi e pegou um papagaio e falou, pô, o louro é esse aqui.
Beleza, pendurou o louro José na testa, né?
O que dizem aí que essa história foi criação de um camarada que tava querendo explorar a área, né? Porque teve um padre, se não me engano, que ele ficou explorando a área durante 7 anos, se não me engano. E morreu justamente explorando a região sem nunca achar a cidade, a tal cidade mística, né? Essa cidade perdida. Então,
e tinha relatos, mina também, né? Não é só a cidade. Você procurava tinha a mina de prata. Mina de prata de Muribeca era o nome. Então você não tá só atrás disso, né? Se você investir, tinha aquela ideia de que se você investir, você vai ter retorno, porque vai machucar prata.
O Muribeca, né, também ele tinha supostamente uma mina de ouro, prata e diamante, se eu não me engano. E era uma mina meio secreta. O Muribeca era um cara que era descendente de um cara que morou com os indígenas durante muito tempo. E aí ele tinha, recebeu a mina, acho que do pai, e depois teve um lance desse que ele queria receber o título de nobreza de Portugal. Aí Portugal ia fazer um acordo com ele que iria entregar o título a ele como nobre português, se ele dissesse onde era a mina. E ele não falou, ele desistiu, ele voltou atrás, e aí supostamente essa mina ficou secreta. Aí uma outra história é que um grupo lá explorando a região encontrou uma mina, e essa mina não era uma mina rentável, os portugueses abandonaram a ideia de explorar essa mina. Enfim, supostamente esse grupo que achou uma mina, mas a mina não era rentável, que fez esse documento. Meio que ficcionando, zoando, pra quê? Pra que os portugueses continuassem procurando a tal cidade, tal, supostamente seria isso. Eles teriam escrito essa ficção de propósito pra enganar os portugueses, só pra zoar, porque os portugueses não tinham atendido ali o requisito da mina, então eles ficaram frustrados e deram uma zoada na galera. Mas esse que é o lance. Isso é na Bahia, né? Isso é na Bahia, isso não é na Amazônia, isso é na região que é hoje o estado da Bahia. E aí é mais difícil acreditar que tem uma cidade perdida em algum local da Bahia, Thomas. Isso aí, isso que pega. Acreditar nisso pega essa parte.
O rolê material já mostrou que não é bem assim, né? Apesar de que a gente tem outras histórias, né? Se eu não me engano, tem uma ideia também de uma cidade escondida nos Andes, né? Paititi, você tem a própria Eldorado, né? Ainda existem esses mitos de cidades ameríndias, né? Por aqui.
A vantagem que quando você conta um rolê desse histórico nos Andes, no meio da Amazônia, no meio de lugares colossais que ninguém fica dando rolê,
entrar, né?
É que o lugar é desgraçado, né?
É difícil provar, é difícil você levar uma expedição pra lá de arqueólogos pra tentar buscar qualquer vestígio de cultura material, sabe? Então é mais tranquilo você plantar essa história, sabe? Tanto alguns anos atrás quanto hoje, sabe?
E cara, a gente não tem evidência de que essa cidade existe, mas ele é um documento histórico e um registro interessantíssimo, né?
E que movimentou muita gente pra ir atrás. Você tem exploradores famosos que vieram pra cá, que gastaram uma fortuna tentando buscar essa cidade, né? E, de novo, ela foi muito bem construída, porque o documento, ele puxa muitas dessas características do que tinha do período mesmo, assim. Várias características da busca europeia, desse classicismo europeu que tava acontecendo no período, né? De você investigar a pirâmide, de você investigar a cidade, achar Herculano e encontrar e começar a escavar Pompeia e tá tudo lá, e você fala, porra, né, olha que maravilha. Então ela tem esses pontos, assim. É um bait muito, muito bem feito, muito bem feito. Eu vou fechar com a Gabi, no sentido de que eu acho que foi feito pra você conseguir recursos. Só a Gabi propôs isso acontecendo no século seguinte, eu acho que já era uma ideia do século na hora, né, que tava colocado. E eu fecho com o Jaca também, que é um bait nesse sentido, né, um bait que você tem pra galera continuar pesquisando, continuar olhando, sei lá.
A gente só não fecha com o Andrei.
Exato. Mas aí já esperava, né?
Porque, na verdade, né, pô, orgulho, né? Imagina fechar com
o
Andrei.
Ó, olha a descrição de um trecho inteiro aqui do manual, do manuscrito, pra vocês verem. Português, né? Terrível. Uma coluna de pedra
preta de grandeza extraordinária e sobre ela uma estátua de um homem ordinário, não um deus, com uma mão na ilharga esquerda e o braço direito estendido, mostrando com o dedo index do polo do norte. Em cada canto da dita praça está uma agulha, a imitação das que usavam os romanos, mas algumas já maltratados e partidos como feridas de alguns raios. E tem até um rolê todo que eles falam algumas vezes sobre, ah, deve ter acontecido um terremoto. Rapaz, aconteceu um terremoto no interior da Bahia, é preocupante, né?
E detalhe, uma coisa que acabei de me lembrar sobre essas descrições é porque é o seguinte, Roma, assim como para muita gente os Estados Unidos ou a França no século XIX era o ideal maravilhoso de sociedade, de cidade, de construção, de modo de vida, provavelmente no século XVI, 17, em referências do que é o ideal de uma cidade da antiguidade ou até mesmo do tempo deles ali, Roma é o ideal. Então ele ia descrever o quê? Roma, né? Ele vai descrever a agulha, a estátua, o enfeite, o tipo de metal ali que eles trabalhavam, a construção em pedra, sempre se assemelhando ao que é o ideal para aquela época ali, que ele quer buscar o imaginário perfeito.
É, beijo europeu.
É realmente uma narrativa muito impressionante, né? Falam que eles encontraram moedas de ouro, né? Moedas grandes de ouro, né?
Que dá um ele pouco, diz né? que trouxe a moeda, mas nunca ninguém viu essa moeda.
Ó, eu trouxe, hein?
E se eu achasse uma moeda de ouro também, ninguém ia ver,
né? Exato. Essa eu até concordo que realmente, se ele traz a moeda de ouro, porra, vagabundo ia gastar rápido.
Tá do lado da Taça Júlio Gimenez, isso aí.
Isso aí, realmente.
Tem um rolê que eu adoro, assim, que foi um cara, um maluco chamado alguma coisa Fell, que ele teria Barry Fell, né? Que ele é um escritor de pseudo-história. Então, bom, por aí você já vê, né? Ele fala que ele teria pegado alguns dos escritos e, gente, dá pra você ver no manuscrito os escritos, a gente vai ver esse link aí pra você dar uma olhada. Ele é bem uma coisa, tipo, uma coisa de grego, ele tem umas perninhas, assim, nas letras, que me lembra aquele o Tebano, né? Do Papo Honório de Tebas, que é uma escrita mágica que você tem. Tem umas cruzes ali, que eu não sei o que estão fazendo ali, mas beleza, tem umas cruzes, tem uns bagulho meio doido. Que ele fala que ele conseguiu traduzir e seria uma forma de egípcio demótico misturado com uma língua esquecida dos caldeus. Aí eu falei, pô, aí ele teria traduzido, dizendo, não, isso aqui está escrito cupis, que quer dizer perfumes e flagrância, era uma loja.
E a escrita que os caldeus usavam para, claro, descrever seus tesouros escondidos, então ainda tem isso, obviamente. Né, tipo, tesouros, check.
Aí obviamente. Tá escrito perfumes, é uma loja, capitalismo.
Eu acho que existiu.
Tem essas aspirações, né? Que é muito legal. É uma parada, mano. Você que constrói RPGs baseados no Brasil, aqui tem um bagulho, hein?
Eu achei incrível, porque exatamente é um grupo de aventureiros que vai explorar e acha, né? Eles estão explorando. Eles levaram, parece, se eu não me engano, um negro que era um... Eu não entendi exatamente no texto se era um escravo que eles tinham ou se era uma pessoa negra livre. Mas parece que foi esse negro que, ao caçar um animal ali, encontrou uma corça branca e correu atrás dessa corça e viu ali entre as pedras uma passagem.
Caralho, eu li que era um Fiat Uno, sacanagem.
Nossa, que babaca.
E aí ele viu e aí chamou-lhes a atenção e eles aí encontraram a passagem pra tal cidade, que depois nunca mais foi encontrado.
Eu vou passar também pra você, Dede, e pro Jaca, e pra Gabi que tá aqui, um trabalho acadêmico que eu encontrei, que é da onde foi parte da minha pesquisa. Wagner Ribeiro de Carvalho fez esse trabalho. Ele apresentou no primeiro Congresso Nacional de Linguagens e Representações. Ele tá fazendo uma análise da linguagem que foi apresentada, puxando um contexto histórico e tal.
Uhum.
E é muito legal o manuscrito 512, A Cidade Perdida da Bahia. Esse é o título do trabalho. E é legal porque, no fim, ele fez esse trabalho desgraçado de fazer uma transliteração do texto que tá escrito em uma cursiva infernal, a mão de alguém apagando já.
Perfeito.
Pra um digitalizado, bonitinho, né? Me mantendo as letras. Então, um tá escrito com H, né? Tem umas paradas com mais consoante do que devia. E tem umas coisas assim do português da época.
Mais arcaico, né?
Mais arcaico, mas dá pra você ler inteiro. Então você lê toda a descrição, as abóbadas que ele fala que tem na cidade, a vista da rua, um planejamento urbano fantástico, assim, quando coloca.
Pedi pra Nandia colocar aí nos links pro pessoal dar uma conferida.
Vamos deixar aí que tá muito legal esse material também. E dá pra você dar uma puxada. Ai, mas não é mentira, vou puxar por quê? Não, é um documento de 300 anos, cara. Você tá fazendo a leitura.
Eu acho que isso que o Keller tá falando é muito interessante, porque É meio broxante se você gosta de cidades misteriosas e cidades perdidas, né? Tipo, é um pouco decepcionante. Você fala, poxa, quero ver, né? O Eldorado, quero ver Atlantis, quero ter uma cidade perdida no Brasil. Mas eu acho que vale o exercício crítico, que é o seguinte. Quando essas histórias surgem, né? Ou quando essas histórias são mobilizadas, elas dizem muito mais a respeito do presente do que do passado que elas estão relatando. Então, assim, é que nem Ratanabá. Ratanabá diz muito mais respeito sobre o nosso tempo, sobre o que a gente está passando e essas mobilizações, do que o tempo que ela supostamente existiu. E é o mesmo caso com essa cidade do manuscrito 512. Ela pode nos dizer mais sobre ali o século XIX, quando esse manuscrito foi redescoberto, do que necessariamente sobre o que ela está relatando, entendeu? Que daí a gente consegue ter esse senso mais crítico e encarar como um documento histórico, porque é um documento histórico para a gente entender ali a sociedade brasileira do século XIX.
Show de bola. Pelo menos compensava, né? A galera, é muito doido isso de fato, né?
O estudo dos documentos históricos nem sempre, principalmente hoje, nos últimos 100 anos, com o nascimento lá da... A história do chato. Nascimento lá dos análises, a escola dos análises, a galera vai começar a estudar as coisas que não são só os líderes, né? O dia a dia, as curiosidades, o que as pessoas pensavam, estudar a história das mentalidades. E isso aí é uma parte dessa mentalidade. Como aquelas pessoas pensavam o ideal, a sua realidade, o que, que eles tinham. Então isso é uma coisa que você não aprende lendo necessariamente no Wikipedia. É por isso que é fundamental estudar humanas, porque não é só a informação de quando alguém nasceu, de quando aconteceu alguma guerra ou do fato puro. Existe toda a interpretação que nós, historiadores, o sociólogo, todo mundo de humanas, estuda. E saber sobre as informações é muito mais rico do que saber o fato puro. Tu vai chegar pro cara e vai perguntar pra ele sobre... Ah, qual... Né, Gabi? Qual foi a independência da Austrália? É, Gabi, não sei. Ah, que historiadora merda que você é. Não sei, eu sei.
A 15ª dinastia do Egito.
É, quem foi a mãe do rei da Inglaterra que fez não sei o quê? Sei lá, eu não sei. Não tinha, não li essa matéria da revista. Não, você é uma merda, porque eu li no Wikipedia, eu aprendi, eu sei muito mais datas do que você. Assim como professor de geografia, tem gente que acha que é obrigado a saber as capitais de todas as cidades do mundo, todas as cidades de todos os países. Cara, porra, estudo coisa sim, muito mais...
Pelo menos do Brasil, né? Por favor.
Ah, às vezes...
É, e é interessante que o que o Rafael tá falando é uma coisa que às vezes também não é muito dita. Alguém que tá de fora não entende, não percebe, né? Mas muitos desses materiais com várias evidências, eles são revistos a todo momento. E aí você tem vários conceitos que eles mudam porque viu que o historiador da época naturalmente colocou nas lacunas o que ele achava, um pouco dos valores dele.
Sim, tá lá.
Aí a coisa vai mudando e você vai repensando, vai reavaliando e vai... E talvez essa lacuna nunca seja preenchida corretamente com o que é. Mas cada vez que a gente tá discutindo isso, a gente aprende mais sobre o povo daquela época e sobre a gente mesmo também, né?
Por exemplo, lá no caso Evandro, no caso Altamira, todo momento o Ivan fala isso. Como que a justiça olhava aquelas pessoas ali que estavam sendo julgadas? Pô, os caras achavam importante colocar que o cara era gay no processo de assassinato. Não, ele é um pervertido sexual.
Era sinônimo de um deviante, né? De alguém que era pervertido, né? Um tarado, né?
E aí você vê como que aquela sociedade da década de 90, Brasil, já pensava, né? Você vê como que era ser homossexual naquela época e como que seria isso visto na justiça, pela polícia, pela imprensa. É sobre isso o estudo de história, de sociologia, filosofia e todas as ciências sociais.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse. Eu tenho certeza que esse vai ser aqueles episódios. Nossa, melhor episódio do Mundo Freak. Da galera que tava precisando escutar isso pra dar, tipo, isso aí, porra, etc e tal. Mas o importante não é isso. O importante é que o manuscrito 512 fala sobre uma cidade real e que em breve a Grande Rota e Mundo Freak levaram você pra lá. Sacanagem. É isso. Não, sacanagem não. Sei lá, você descobre aí, porra, imagina. Uma cidade romana no meio da Bahia, que doido. Imagina. Olha aí, ó. Já vai lá, a gente vai dar uma olhada lá. Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a presença de tão ilustres, queridos, aqui comigo. Gostaria de agradecer a você que tá assistindo esse podcast até o final. E aquilo. Não olhe para trás. aquilo. Não olhe para trás.
Que tá na rabada.
É. Vai tomar na rabada.
É, não olhe para trás, senão vai encontrar, vou lhe rabar, né?
André, esse programa é de semana, pra semana que vem?
É pra quinta-feira agora.
É, não, porque a gente tá falando aqui semana passada, semana passada, ele lança daqui a um mês o programa.
Não, isso aí vai rápido.
É, deixa eu ver.
Eu gravei o.
Senão já perde pauta, né? Esse é o problema.
É, gravei o quente, é uma merda.
É uma merda.
Gravei o que aconteceu comigo com a Ira. A Ira, dá a sua notícia aí. Eu fui, falei da loja de camisas que eu vou abrir aí. Era isso aqui, vai sair em outubro. Eu falei, porra, então eu tô falando da loja de passado. Já foi.
Nossa, essa é uma merda. Quando a gente tem filme, essas coisas, tem gente que vive pedindo lá na RDM, faz tal filme, faz tal série, a gente faz.
Mundofreak.com.br